Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 11 de março de 2018. Para todos os que estão connosco, votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington e convosco vai ficar ao longo da próxima hora na apresentação Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13630. Estamos também nos 17655 em onda curta. Na internet estamos em voaportugues.com. Esta emissão vespertina pode ser escutada em FM na Guiné-Bissau. Estamos em Gabu, com a rádio Sichanoku. Estamos em Bafatá, com a rádio comunitária. Estamos também em Bissau, com a Capital FM e a Pidjigiti. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, violência contra a mulher. Ontem, sábado, houve uma marcha em Luanda. Depois, em tempo de saúde, com a doutora Graça Matezinha, que vamos responder a perguntas que nos foram enviadas pelos ouvintes. E a seguir, vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é de São Tomé e Príncipe. Para já, as notícias neste domingo.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. O Parlamento chinês votou hoje a favor de abolir o limite de mandatos presidenciais. A decisão da Assembleia Nacional Popular significa que o presidente Xi Jinping poderá agora governar por tempo ilimitado. O segundo mandato do presidente Xi termina em 2023. As emendas constitucionais aprovadas hoje acrescentam ao documento o pensamento político de Xi Jinping, a primeira vez que tal acontece desde que o fundador da República Popular da China, Mao Zedong, governou o país. As mudanças sublinham também a autoridade absoluta do Partido Comunista sobre todas as questões e a sua posição como a única organização política com capacidade de governar a China. A China disse hoje que não tenciona iniciar uma guerra comercial com os Estados Unidos porque isso seria desastroso para todo o mundo. Falando à margem da sessão parlamentar, o ministro do Comércio, Zhong Shan, disse que numa guerra comercial não há vencedores. Contudo, o ministro disse que o seu governo fará face a qualquer desafio e irá resolutamente defender os interesses do país e do seu povo. Na quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem impondo uma taxa de 25% na importação de aço e 10% no alumínio. Representantes comerciais do Japão e União Europeia reuniram-se com entidades oficiais americanas ontem para tentar evitar também uma guerra comercial. A União Europeia disse numa declaração que, tal como o Japão, tem grandes preocupações sobre a imposição das tarifas. A União Europeia e o Japão são dois dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos e pediram uma isenção a essas tarifas. Um porta-voz disse que as discussões vão prosseguir na próxima semana. Prosseguiram hoje os bombardeamentos aéreos contra o enclave rebelde na parte leste de Ghouta, na Síria. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que posições rebeldes foram atacadas com bombardeamentos aéreos e foguetes. Entretanto, o secretário de Defesa americano, Jim Mattis, disse hoje que seria muito insensato por parte do governo da Síria usar armas químicas no seu bombardeamento às zonas rebeldes. Mattis disse hoje que os Estados Unidos estão a receber informações de que as forças do presidente sírio, Bashar al-Assad, estão a usar gás de cloro na sua ofensiva contra posições rebeldes. Ofensiva é essa que já causou mais de 1000 mortos, incluindo 200 crianças. Falando a jornalistas durante a viagem para o Oman, onde se encontra, o secretário de Defesa americano disse não ter provas para mostrar sobre os alegados ataques, mas acrescentou existir uma enorme quantidade de informações sobre o uso de gás de cloro ou de sintomas resultantes do uso desse gás. Entidades oficiais britânicas disseram hoje que foram encontrados restos de agente neurotóxico usado numa tentativa de assassinar um antigo espião de nacionalidade russa, isto num bar e num restaurante que ele visitou. As autoridades disseram que as pessoas que estiveram naqueles locais, na cidade de Salisbury, no sudoeste de Inglaterra, nos passados dias 4 e 5 de março, devem tomar precauções simples, como lavar as roupas usadas nesses locais, mas acrescentaram não haver risco imediato para essas pessoas. Para além do espião Sergei Skripal e a sua filha Yulia, em estado crítico, um polícia que os encontrou inconscientes num parque da cidade está também internado. A polícia ainda não forneceu detalhes públicos sobre o agente neurotóxico usado no ataque e também não disse quem poderá ser responsável pelo ataque. Contudo, suspeita-se que o atentado terá sido levado a cabo por agentes russos. O governo russo nega a responsabilidade pelo ataque a Skripal, que cumpriu uma pena de prisão na Rússia por traição quando foi enviado para a Grã-Bretanha numa troca de espiões em 2010. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, disse hoje que gostaria de ver o controverso parlamentar Júlio Malema regressar ao Congresso Nacional Africano, ANC, que governa o país. Malema foi expulso do ANC e fundou o Partido Combatentes da Liberdade Económica, que é agora o terceiro maior partido do país e tem sido um dos mais duros críticos do governo anterior do presidente Jacob Zuma. Júlio Malema é conhecido por declarações controversas e posições radicais. Falando durante uma campanha de registro eleitoral em Pretória, Ramaphosa disse que o ANC gostaria de ver o regresso dos membros do partido de Malema. De facto, podemos dizer que gostaríamos de ter Júlio Malema de volta no ANC, disse o presidente sul-africano, que acrescentou que Malema é ainda, no fundo do seu coração, membro do ANC.
Obrigada à atualidade noticiosa aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 11 de fevereiro de 2018. Amigos ouvintes, recordamos, estamos em direto na internet em voaportugues.com. Votos de um bom domingo.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Ainda a propósito do Dia Internacional da Mulher, celebrado a 8 de março, e da Marcha de Repúdio aos Crimes contra a Mulher, vamos falar de violência praticada contra a mulher, isto em Angola. O Kim Chaleon traz-nos vozes de mulheres, entre elas Lúcia Kula, ativista dos direitos humanos e representante do Conselho das Igrejas Cristãs de Angola.
A pobreza e a discriminação em Angola continuam a ter um rosto feminino. As constantes violações dos direitos da mulher, a difícil concorrência ao emprego e mesmo o pé da igualdade com os homens, entre outros, fazem da situação das mulheres um problema estrutural. Muitas são as mulheres que perdem a vida nas maternidades do país. Os dados estatísticos oficiais sobre esta situação não são disponibilizados pelas autoridades. Áurea Mouzinho é coordenadora do Ondjango Feminino, uma organização ligada à defesa dos direitos femininos, particularmente a justiça económica, os direitos sociais e a saúde reprodutiva.
Nós olhamos para a violência não como algo que surge do nada, não olhamos para a violência como fruto, por exemplo, do alcoolismo, embora reconheçamos que é um dos fatores, mas olhamos para a violência contra a mulher como um problema estrutural, um problema que tem origem nas atitudes ou na forma como a mulher é vista na sociedade. Nós dissemos, ok, o homem não bate a mulher só porque, por exemplo, a mulher não cozinhou, mas o homem bate a mulher porque ele acha que é superior que a mulher. E o que é que lhe diz que ele é superior para a mulher? Várias estruturas. Pode ser, por exemplo, uma estrutura patriarcal cultural, pode ser uma estrutura patriarcal religiosa, pode ser uma estrutura patriarcal económica. Então, essa é a nossa percepção da violência, que é algo estrutural e precisa ser olhado a partir da base, a partir da raiz, para podermos solucionar o problema. Nós tentamos olhar sempre as mulheres como mais marginalizadas. Então, olhamos para a mulher pobre, olhamos para a mulher, como estamos aqui nessa mesa redonda, a mulher imigrante, olhamos para a mulher, por exemplo, que é deficiente também, e olhamos para a mulher em geral no sentido de ver quais são as debilidades em termos de efetivação de direitos. Então, a situação da mulher em Angola, assim, de uma forma geral, é uma situação que precisa melhorar muito, tal como a situação de muitos angolanos. Vivemos, as mulheres, a pobreza continua a ter um rosto maioritariamente feminino, a discriminação tem um rosto maioritariamente feminino, mas nós entendemos que isso não é só uma condição. Não é por acaso, nós entendemos que existem estruturas que criam essa condição. Também reconhecemos a diversidade da condição da mulher em Angola. Reconhecemos que queremos estar todas num lugar justo. Não queremos todas ser ricas, não precisamos todas ser ricas, mas queremos todas viver, ter os nossos direitos respeitados, ter a nossa sexualidade respeitada também, ter a nossa autonomia respeitada. Então eu acho que a condição da mulher em Angola não é muito diferente da condição em outros países africanos em termos de discriminação, marginalização, temos um dos países com maior taxa de mortalidade materna ainda, temos muitos casos que, por acaso, os órgãos mediáticos reportam de violação. Então, ainda temos muitos direitos que não são efetivados, de direitos económicos e sociais, de direitos políticos e cívicos, até direitos reprodutivos e de saúde reprodutiva.
Questões culturais são apontadas como sendo dos maiores obstáculos com que se debatem as vítimas de violência doméstica entre as famílias angolanas. A violência espiritual e psicológica contra as mulheres representa uma grande preocupação para o Conselho de Igrejas Cristãs em Angola. A chefe do Departamento da Mulher do Conselho de Igrejas Cristãs, Jacqueline Diavava, está preocupada com esta situação de que são vítimas muitas mulheres dentro da própria igreja.
Nós realmente conhecemos vários tipos de violência que ocorrem na nossa sociedade, mas as mulheres cristãs, desta vez, identificaram mais uma ou mais um tipo, que é a violência espiritual, onde a mulher dentro da igreja não lhe é dado o espaço condigno para desenvolver o seu trabalho. Ainda acontece, nós estamos a viver isso. E também onde muitos subditos pastores, que nós chamamos pastor de meia-noite, porque só dorme e acorda de manhã porque já é pastor, estão aí enganando tantas mulheres. Nós estamos a assistir isso. Você vai numa igreja, todo mundo a cair, porque o pastor só faz isso, a mulher está a cair, porque faz isso, porque nada. Então, nem Jesus, quando lhe trouxeram aquela mulher adúltera, não aconteceu. Conversou com a mulher conscientemente, com toda a consciência, para que a mulher possa refletir sobre a sua situação e para depois trazer mudança ou transformação na sua vida. Mas quando as pessoas caem sem consciência, no fim pergunta: o que é que você viu? Nada. Onde estamos aí? Então isso está a ocorrer mais nas mulheres. Os que caem são mais mulheres do que homens. E esse engano está sendo feito. Olha, há cenas horríveis que está passando em algumas, entre aspas, igrejas. Olha só, eu já vi, talvez não dá para citar o nome, mas o pastor traz vassouras para vender na igreja. Ele diz que estas vassouras é para tirar de toda a maldição que está na tua casa. É para tirar, declara, né, que o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. E muitas mulheres não têm aquela vontade individualmente ler as escrituras, pedir o apoio, ajuda do Espírito Santo na compreensão das mesmas. E isso está levando muitas mulheres a serem enganadas. Nós nunca vimos na Bíblia também alguém, porque deu isso na igreja, tem que levar um sinal porque deu. Até Jesus nos diz que quando a mão direita está dando, nem a esquerda não pode saber. Mas como é que hoje nós devemos sair pela rua com sinais de que somos aqueles que dão maior bolo na igreja? Não.
Desta forma, o que é que deve ser feito, mamã, para que as mulheres não continuem a ser enganadas?
Não, vou te dar isso. E como? Tem que me perguntar como que ele vai te dar aquilo que ele tem. Eu já vi um pastor, eu tenho aquele DVD, um pastor ao pregar foi beijando na boca de uma moça, aí, em frente da congregação.
Isso aconteceu em Angola?
Bom, não dá para citarmos os nomes das igrejas, né? Mas os que fazem, sim. Por isso que as mulheres...
E este beijo a troco de quê?
É para mostrar o poder.
A ignorância aliada à pobreza são algumas das situações que levam muitas mulheres a se submeterem a situações de violência contra elas mesmas.
Eles sofrem os insultos na parte dos familiares ou dos maridos, por exemplo, as esposas, né? Sofrem isso. E muitos filhos também, neste último tempo, por causa do imediatismo, estão a levar situações que não convêm nas famílias. E os pais estão a sofrer por causa disso. Por exemplo, aqueles rapazes que usam a droga, colocaram na prostituição, muitas às vezes têm vontade própria. E primeiro por causa do imediatismo e outras pessoas também ao nosso redor que não nos querem bem e querem usar as nossas filhas para aqueles fins. Então tudo isso está a trazer problemas nas famílias. As famílias realmente não são cristãs, mas todas as famílias, em cada família, pelo menos há um assunto da violência que está ocorrendo no seu seio.
O centro continua a receber...
Continuamos. Por exemplo, esta semana mesmo...
Áulia Mouzinho reforça a ideia segundo a qual a violência contra a mulher não acontece apenas no espaço doméstico, pelo que aponta a discriminação do género como sendo uma das causas.
A violência contra a mulher não acontece só no espaço doméstico. A violência doméstica é um problema e eu acho que a nível internacional os esforços que os Estados estão a fazer, ou a sociedade civil está a fazer para abordar esse problema é importante, mas eu acho que devemos também olhar para as causas da violência doméstica e não só para a violência doméstica em si. As causas da violência doméstica é a discriminação de género. A discriminação de género está na base. Quando nós dissemos às mulheres que elas, que alguma coisa que elas façam ou deixem de fazer que justifica a violência, que é a linguagem que a nossa sociedade reproduz, então estamos a reproduzir a violência doméstica contra a mulher. Então, nós achamos que é um problema muito grande. Muitas mulheres morrem nas mãos dos seus parceiros, pessoas a quem elas deviam confiar para a companhia, mas acabam por morrer. Mas também uma violência que é normalizada com frases como em briga de marido e mulher ninguém põe a colher, com frases como não vamos levar a polícia, vai se resolver entre família. Então eu acho que devemos olhar para a violência contra a mulher dentro do espaço doméstico, sim, continuar a olhar, mas também nos aperceber que a violência contra a mulher acontece em vários espaços. A violência doméstica é só um espaço. Por exemplo, a violência institucional nas maternidades é um tipo de violência contra a mulher. Várias mulheres morrem a dar à luz, que é preocupante. As pessoas vão à maternidade não para morrer, mas para dar vida, não é? A violência contra, por exemplo, as mulheres jungueiras é um tipo de violência que também devemos falar. A violência contra nas fronteiras é um tipo de violência contra a mulher. Então, a nossa intenção é um bocadinho alargar o que se fala sobre a violência contra a mulher para fora do espaço doméstico, sem descartar que acontece no espaço doméstico, continua a ser importante.
Por sua vez, a ativista internacional de direitos humanos, Lúcia Kula, entende que, em Angola, os atos de violência por que passam, sobretudo as mulheres, persistem porque o governo angolano não coloca a mulher como sua prioridade. A Lúcia defende ainda a maior intervenção dos órgãos de comunicação social na defesa dos direitos das mulheres, denunciando casos de violência doméstica e contra a mulher em particular na mídia.
A situação da mulher refugiada e imigrante em Angola é uma situação muito, muito difícil, né? Neste momento não há quase nenhuma proteção para essas mulheres e o problema é que o discurso onde falamos sobre imigração, onde falamos sobre os direitos humanos, em Angola não é um discurso que é assim muito aberto. Então a situação dessas pessoas não muda e a situação fica muito... é uma situação que traz também muito perigo nas vidas das pessoas que não, quando não têm os, que não sabem que têm os direitos, não sabem como receber os direitos para ficarem protegidos. O próprio sentido é que uma jornalista, o jornalista, a primeira responsabilidade é ser crítica, a primeira responsabilidade é divulgar a informação para o público. E quando os jornalistas não fazem isso, quando os jornalistas não façam isso, as histórias são perdidas. E a responsabilidade de ser atual, de ser honorável, de ser crítica, de ser principalmente em cima da história, em cima do que está acontecendo no país, é uma responsabilidade muito grande. E como jornalistas não podem perder essa responsabilidade. Eu acho que colaborações com outras organizações de que defendem direitos das mulheres, defendem os direitos de cidadão, são importantes para jornalistas, porque quando no trabalho não conseguem falar sobre muitas coisas, tem organização que podem fazer isso, tem organização que podem utilizar a informação que o jornalista recolheu e podem utilizar isso para pôr pressão no governo, para pôr pressão nos institutos internacional. O trabalho de um jornalista não é só divulgar a informação no seu trabalho, mas é também colaborar com outras organizações. Sim, uma das nossas responsabilidades de receber pessoas que vêm de outro país é porque também angolanos, quando no tempo da guerra e no tempo dos conflitos, muitos saíram do país, foram para o Congo, foram para a Zâmbia, foram para a África do Sul e foram e receberam-nos bem. Nos deram onde viver, nos deram onde comer e tinham um sítio de um sítio que era um lugar que podemos ir para ter ajuda. E isso é importante. Sabemos que a nossa história foi também de conflito, a nossa história também foi a história de fugir. É importante de abrir as portas para outras pessoas que estão passando na mesma situação.
Para contribuir para a redução do índice de violência contra a mulher, a organização não-governamental Ondjango Feminino tem estado a realizar diferentes atividades, entre as quais campanhas de sensibilização, conferências, entre outras ações.
Então, nós temos a nossa estratégia foca em três áreas. Foca em direitos sexuais e reprodutivos, foca em violência contra a mulher e foca em justiça económica. Nós não somos uma organização que faz políticas, mas uma organização que faz o nosso ativismo a partir de três bases. Consciencialização, e consciencialização nós entendemos criar conversas, fazer com que as pessoas entendam o que realmente está a passar. E nesse processo também vamos aprendendo, não é? Não temos todas as respostas. Fazemos mobilização, por exemplo, quando há uma causa que nós achamos que as mulheres precisam se empenhar para defender os seus direitos através de uma marcha, através de uma ida ao Parlamento, também fizemos isso. Também fizemos advocacia, e advocacia é falar diretamente com as pessoas que são as ou os detentores de poder ou os órgãos detentores de poder para influenciar a tomada de decisão. Então, a Assembleia, o próprio órgão do Presidente ou da Presidência da República, os ministros. Então, é isso que tentamos fazer. Mas, como dissemos, é uma organização que vai fazer quase 2 anos, vamos fazer 2 anos agora. Ainda estamos num processo de nos estabilizar, definir as nossas bases, mas é para aí onde queremos ir. Então nunca vamos chegar num ponto em que vamos fazer política, mas vamos influenciar. Então esta parceria surge no âmbito da nossa campanha de subverter Marte Mulher, que é ter conversas políticas sobre aquilo que são a condição dos direitos das mulheres. Trouxemos a Lúcia Pula, em parceria com a delegação da União Europeia, e essa conversa era um bocadinho para olhar como é que os órgãos mediáticos cobrem a situação da... fazem cobertura da situação da mulher jornalista. Desculpa, mulher imigrante. O que nos motivou, na verdade, nós criamos nesse Marco Mulher com o intuito de subverter, trazer à tona identidades de mulheres que geralmente não são abordadas. Por exemplo, a mulher imigrante não é uma categoria de mulher que geralmente fala sem Marco Mulher. Né? Quando estamos a falar Marco Mulher, mulher angolana, nunca pensamos que a Angola alberga outras identidades de mulher que também merecem direitos, merecem respeito e merecem justiça, não é? Então isso nos motivou, tanto é que no nosso programa semanal, vamos falar na nossa página do Facebook, esse mês vamos tentar realçar várias identidades de mulheres que não recebem atenção nesse mês, que dizem que é o mês da mulher. Então foi essa motivação e encontramos a parceria com a Lúcia para enquadrar dentro da nossa intenção de falar sobre a mulher imigrante.
Áurea Mouzinho, uma das coordenadoras da organização não-governamental Ondjango Feminista, considerando a situação da mulher em Angola como sendo crítica, a ativista falava à margem de uma mesa redonda, organizada em parceria com o Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade no Gênero, para saudar o 2 e o 8 de março, respectivamente, a Dia da Mulher Angolana e Internacional da Mulher. A reportagem da Voz da América em Luanda com Kim Chalion.
Amigos ouvintes, recordamos que podem também conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Aliás, através do WhatsApp podem-nos enviar as vossas fotos, fotos dos lugares onde residem e também, por que não, informação do que se está a passar. Agora a música gospel americana com Travis Green, músico gospel e também pastor, e que já viu sua música nomeada para vários prêmios, incluindo 2 Grammys. Vamos ouvir. You Waited.
We're gonna do this song. It's called You Waited. You came out of your way. You sat down to speak to me. What amazing grace that you've shown so patiently, and you waited for me, just for me,
Ouvintes podem ver as notícias da África em vídeo, de segunda a sexta, é o VOA 60 África, temos o VOA Mundo também e também as notícias da América em vídeo. Esta é a Voz da América, emissão em português, 11 de março de 2018, votos de um excelente domingo na companhia da Voz da América e desta sua emissão em português. Não esqueça, pode estar connosco no Facebook e no Twitter, estamos também no Instagram e no WhatsApp, o nosso número é mais 1-908-652-4584. Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 11 de março de 2018. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo para todos. Pode escutar-nos na onda média nos 1530, onda curta 13630 e 17655. Na internet, o nosso endereço é www.voaportugues.com. Estamos em FM Cabo Verde, com a Rádio Comercial da Praia. Estamos também em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a Capital FM e a PGGT, isto em Bissau. Em Gabu é a Rádio Sitxanoco. Em Bafatá é a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos também, não esqueça, na internet, voaportugues.com. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vamos ter aqui saúde com a doutora Graça Matzinha. Vamos responder a perguntas dos amigos ouvintes. Depois vamos conversar com o amigo ouvinte de São Tomé e Príncipe Calixto do Nascimento. Para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Entidades oficiais americanas disseram hoje que não haverá concessões à Coreia do Norte na planeada cimeira entre o presidente Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un. Falando a uma cadeia de televisão americana, o diretor dos serviços de espionagem CIA, Mike Pompeo, disse que enquanto decorrerem negociações, não haverá concessões. Pompeo disse que a Coreia do Norte tem que aceitar a continuação de exercícios militares entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul e, citamos, depois tem que garantir que na mesa estará a discussão da desnuclearização. Por outro lado, um porta-voz da Casa Branca, Taj Shah, disse que, ao aceitar negociações, o presidente Trump não está a seguir o que disse ser a falhada política das últimas décadas de concessões. Shah disse que a política da administração Trump é uma depressão. Pressão essa que está a ser exercida com, segundo disse, os parceiros e aliados dos Estados Unidos, as Nações Unidas e também pressão através da China. Para o porta-voz da Casa Branca, é essa pressão que está a mudar o comportamento da Coreia do Norte. Por outro lado, o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, disse também não poder haver dúvidas que foram as sanções que levaram a Coreia do Norte à mesa das negociações. O Parlamento da China votou hoje a favor de abolir o limite de mandatos presidenciais. A decisão da Assembleia Nacional Popular significa que o presidente Xi Jinping poderá agora governar por tempo ilimitado. O segundo mandato do presidente Xi termina em 2023. As emendas constitucionais aprovadas hoje acrescentam ao documento o pensamento político de Xi Jinping, a primeira vez que tal acontece desde que o fundador da República Popular da China, Mao Zedong, governou o país. As mudanças sublinham também a autoridade absoluta do Partido Comunista sobre todas as questões e a sua posição como a única organização política com capacidade de governar a China. Prosseguiram hoje os bombardeamentos aéreos contra o enclave rebelde na parte leste de Ghouta, na Síria. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que posições rebeldes foram atacadas com bombardeamentos aéreos e foguetes. As forças governamentais conseguiram dividir os rebeldes em três bolsas diferentes de resistência e estão a concentrar-se numa cidade para cortar as rotas de acesso àquela zona. Entretanto, o secretário de Defesa americano, Jim Mattis, disse hoje que seria muito insensato por parte do governo da Síria usar armas químicas no seu bombardeamento a zonas rebeldes na parte leste de Ghouta. Entidades oficiais britânicas disseram hoje que foram encontrados restos do agente neurotóxico usado numa tentativa de assassinar um antigo espião de nacionalidade russa num bar e restaurante que ele visitou. As autoridades disseram que as pessoas que estiveram naqueles locais, na cidade de Salisbury, no sudoeste de Inglaterra, nos passados dias 4 e 5 de março, devem tomar precauções simples, como lavar as roupas usadas nesses locais, mas acrescentaram não haver riscos imediatos para essas pessoas. Para além do espião Sergei Skripal e da sua filha Yulia, em estado crítico, um polícia que os encontrou inconscientes no parque da cidade está também internado. A polícia ainda não forneceu detalhes públicos sobre o agente neurotóxico usado no ataque e também não disse quem poderá ser responsável pelo mesmo. Contudo, suspeita-se que o atentado terá sido levado a cabo por agentes russos. O governo russo nega a responsabilidade pelo ataque a Skripal, que cumpriu uma pena de prisão na Rússia por traição quando foi enviado para a Grã-Bretanha numa troca de espiões em 2010. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, disse hoje que gostaria de ver o controverso parlamentar Julius Malema regressar ao Congresso Nacional Africano, ANC, que governa o país. Malema, recorde-se, foi expulso do ANC e fundou o Partido Combatentes da Liberdade Económica, que é agora o terceiro maior partido do país e tem sido um dos mais duros críticos do governo do anterior presidente Jacob Zuma. Julius Malema é conhecido por declarações controversas e posições radicais. Recentemente propôs a expropriação de terras de agricultores brancos sem compensação e disse que os brancos sul-africanos podem ir para o inferno. Falando durante a campanha de registro eleitoral em Pretória, o presidente Ramaphosa disse que o ANC gostaria de ver o regresso dos membros do Partido da Liberdade Económica. De facto, disse ele, podemos dizer que gostaríamos de ter Julius Malema de volta ao ANC. Disse o presidente sul-africano que acrescentou que Julius Malema, e citamos, é ainda, no fundo do seu coração, membro do ANC.
Uma volta pelo mundo em notícia aqui na Voz da América, nesta sua emissão em português, é domingo 11 de março de 2018. Para todos, votos de um excelente domingo. Não esqueça, pode também sintonizar-nos, ouvir-nos através da internet em www.voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, um mundo em notícias em português.
Vamos agora ficar nos próximos minutos com a doutora Graça Matezinha, com quem vamos falar de saúde, respondendo a perguntas que nos foram enviados pelos ouvintes. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América, em português, em que semanalmente conversamos com a doutora Graça Matezinha, a quem fazemos várias perguntas, perguntas que nos são enviadas pelos nossos amigos ouvintes. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem, espero que a Ana esteja bem e que os nossos ouvintes também estejam bem.
E, doutora Graça, tal como temos vindo a fazer, vamos responder a perguntas que nos foram enviadas pelo nosso auditório. E hoje vamos saber da doutora uma pergunta enviada pela Rosa Manjado, diz que quer saber porque é que as meninas têm corrimento e às vezes as calcinhas sujam. O que devemos fazer para deixar de ter corrimento e o que causa um mau cheiro e como deixar de ter mau cheiro?
Uhum. Pois é, o corrimento vaginal. Acho que essa é uma das queixas mais comuns das mulheres, não é? A mulher quer saber o que é o corrimento vaginal, mesmo porque muitas não tem clareza em relação ao que é isso do corrimento vaginal. Portanto, vamos começar por explicar o que é o corrimento vaginal e quando é que o corrimento é anormal. Uhum. Ana, importa dizer que o corrimento vaginal não é nada mais, nada menos que uma secreção vaginal. Portanto, uma espécie de líquido ou uma substância que sai pela vagina. E toda mulher apresenta alguma secreção vaginal. Agora, a secreção vaginal, o corrimento vaginal é normal, não é numa mulher saudável, mas começa a ser anormal quando há alterações em termos da cor, uhum, do cheiro, da quantidade e também quando há outros sintomas que acompanham essa saída do corrimento vaginal.
Portanto, o corrimento, doutora, é uma secreção, portanto, é um género de um líquido, mais ou menos, por assim dizer, que sai com cor transparente. E quando é transparente, é normal. O problema é quando começa a ter
exatamente
aquelas cores, não é? Às vezes amarelado, exatamente, esverdeado.
Exatamente. Exatamente. Portanto, numa situação normal, a secreção vaginal não tem nenhum cheiro, mas a quantidade até pode variar de mulher para mulher. Mas a partir do momento em que a mulher começa a notar e a sentir-se incomodada, provavelmente estejamos perante um aumento da secreção vaginal ou uma alteração na cor ou a secreção começa a apresentar um cheiro, aí já estamos perante um problema e que muitas vezes é indicativo de uma infecção que a mulher possa ter,
uhum,
não é? Portanto, as cores do corrimento podem ser diferentes de acordo com o tipo de infecção que a mulher tem. Desde, vamos lá dizer, numa situação normal, temos um corrimento de cor mais ou menos esbranquiçada ou transparente, mas depois, em situação de doença ou de infecção, vamos ter um corrimento que é amarelo, que se assemelha mais ao pus, ou amarelo, uhum, acidentado, ou amarelo esverdeado, ou então um amarelo acastanhado, que se assemelha um pouco a sangue. Então, nessas situações, há temos que ficar alertas, porque o corrimento com essas características não é normal.
E pode ser indicativo, doutora, pode ser indicativo de doenças, por exemplo, sexualmente transmissíveis, e que o corrimento é um indicador de que poderá ter outros problemas que talvez lhe passam mais despercebidos por não conhecer os sinais.
Exatamente. Na maioria das vezes, na verdade, o corrimento é provocado por alterações do equilíbrio normal, eu diria que existe nos nossos órgãos genitais. Nós temos aquilo que nós chamamos de flora vaginal, não é? Que é o ambiente propício. Portanto, Ana, é preciso perceber que na vagina da mulher existe um determinado tipo de bactérias que são próprias da vagina e que servem como defesa contra as infecções. Entretanto, quando há um desequilíbrio neste ambiente, não é, dessas bactérias próprias da vagina, que é chamado de flora vaginal, aí pode haver o corrimento.
Uhum.
Então, não é necessário haver uma infecção, mas é esse desequilíbrio que muitas vezes pode ser devido a maus hábitos de higiene, ou ao uso de algumas substâncias que podem causar alguma alergia, como alguns tipos de sabão, a prática de fazer duchas vaginais ou banhos de espuma e por aí fora. Mas também temos, por outro lado, alguns agentes infecciosos, não é? Como a candidíase, a gonorreia, a clamídia, que são alguns micróbios, posso assim dizer, e que vão causar uma infecção, e que essa infecção, por sua vez, vai criar esse desequilíbrio da flora vaginal e vai fazer com que nós tenhamos corrimento.
E tenhamos corrimento de cores diferentes e também que acaba por cheirar mal. Doutora, exato, como médica, o que é que aconselha, por exemplo, às mulheres, os homens também, não é? Uma questão de higiene pessoal, em termos de limpeza das zonas íntimas?
Olha, em termos de limpeza das zonas íntimas, primeiro é preciso, vou trazer aqui um assunto que às vezes acaba gerando muita dúvida e muita polêmica nas mulheres. Porque as mulheres têm o hábito de, quando fazem a sua limpeza nos seus órgãos genitais, na vagina propriamente dita, elas têm o hábito de inserir os dedos no orifício vaginal. Essa não é uma prática recomendável, porque aquela água que a gente mete, aquele sabão que a gente mete, pode causar esse desequilíbrio da flora vaginal. E a vagina é um ambiente que normalmente é limpo, porque as bactérias estão lá, fazem com que, quer dizer, que é uma barreira de proteção. Então, quando nós metemos dedos, metemos água, metemos diferentes coisas, isso vai quebrar essa barreira de proteção. Portanto, a higienização dessa região não precisa de introdução de água, o sabão, o gel. A higienização tem que ser ao redor, tem que ser fora, portanto, sem introduzir os dedos. É verdade que isto, eu já espero ter algumas reações, mas isto está mais do que provado que a prática de inserir dedos não é uma prática recomendável. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que quando a mulher nota que está com um conteúdo vaginal diferente daquele normal, é preciso que ela procure ajuda médica, não é?
Uhum.
E principalmente se ela sentir que, para além deste corrimento, ela tem alguma dor a nível do abdômen, tem alguma febre, ou se ela tiver, assim, a coceira ou comichão nos seus órgãos genitais, ela precisa procurar ajuda médica, porque provavelmente estamos perante uma infecção e as infecções têm que ser tratadas, porque o não tratamento das infecções pode ter consequências um pouco
infecciosas
para a saúde sexual, exatamente.
Doutora, uma das práticas nestes anos mais recentes, relativamente, por exemplo, às senhoras, às meninas, é o uso de protetores diários ou de tampões durante o período menstrual. É aconselhável ou é desaconselhável em termos de higiene?
Olha, Ana, em termos de higiene não há nenhuma contraindicação em relação à utilização dos tampões. Desde que os tampões sejam bem usados, a mulher tem que garantir que quando vai fazer a introdução do tampão tem as suas mãos limpas, não é? Portanto, tem que lavar as mãos antes de fazer a introdução do tampão e depois lavar, depois de fazer a introdução do tampão. E outro aspecto é que o tampão não pode ficar dentro do
canal vaginal.
Exatamente, canal vaginal por mais de 3 horas. Portanto, é preciso mudar o tampão regularmente. O perigo de não mudar o tampão regularmente é que pode haver uma situação de o próprio tampão, depois de algum tempo, favorecer o crescimento de bactérias que depois podem causar uma infecção. Portanto, é seguro, mas o tampão não pode permanecer no canal vaginal por mais de 3 horas. A cada 3 horas a mulher tem que mudar o tampão.
E pronto, doutora Graça, assim nós concluímos mais uma emissão do Pergunta à Doutora Graça. Hoje estivemos a falar sobre corrigimento vaginal a propósito de várias perguntas dos nossos ouvintes ou ouvintes, das nossas senhoras ouvintes. Vamos voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos que tenham uma boa semana de saúde e também para si, doutora Graça, e estamos juntas.
Uma boa semana para a senhora Ana e uma boa semana para os nossos ouvintes. E voltamos a falar de hoje em dias. E até lá, cuidar da saúde.
E depois da saúde, espaço dedicado a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham e a Daniela Seteski vai conversar esta semana com o nosso amigo São Tomense, Calisto do Nascimento.
Olá, aqui é a Dani Steski e hoje no Espaço do Ouvinte eu vou conversar com o Calisto do Nascimento. Ele recentemente ganhou a eleição para a presidência do Conselho Nacional da Juventude de São Tomé e Príncipe. A posse foi no dia 5 de março no Centro Cultural Brasil São Tomé. Calisto, seja bem-vindo ao Espaço do Ouvinte e parabéns pela sua conquista.
Obrigado, Daniela. Antes de mais, quero agradecer a oportunidade que me estão a dar de aqui estar a falar convosco. E aproveito também para cumprimentar todos os ouvintes da VOA Português no geral, mas em particular aos nossos ouvintes de São Tomé e Príncipe.
Calisto, o que esta vitória representa para você e para a sua equipa?
Nós estamos felizes e também muito honrados pela aposta que fizeram em nós, nesse caso em mim, para liderar este organismo que é muito, mas muito importante para a juventude de São Tomé e, por conseguinte, para o desenvolvimento do país. Sinto também o peso da responsabilidade e essa é a grande diferença entre o ser candidato e ser eleito. Há muita diferença. E agora nós tomamos posse. Aquilo que nós queremos implementar no seio da juventude, nós temos a nossa política que fala, acima de tudo, da descentralização do Conselho Nacional da Juventude com a implementação dos secretários distritais e também temos a política da inclusão da juventude. Queremos que todos os jovens tenham o direito à palavra, queremos que todos os jovens possam dar o seu contributo naquilo que toca a prossecução dos objetivos do Conselho Nacional da Juventude e, por conseguinte, do desenvolvimento de São Tomé. Aí que para nós é muito importante e estamos engajados e motivados e vamos tentar a todo custo motivar os outros para que conosco estejamos juntos rumo ao desenvolvimento do nosso país.
São 3 anos de mandato, né, Calixto? O que, que você já tem marcado, agendado aí para você mudar? O que acontece agora nas próximas semanas?
Bom, nas próximas semanas, como esses dias nós estamos a ter encontro com a equipa todos os dias, basicamente, e nós estamos a reorganizar a casa, nós vamos tentar a todo custo aproveitar ao máximo daquilo que já foi feito pelos meus antecessores, as antigas direções, no sentido de nós salvaguardarmos tudo aquilo de bom que já foi feito. Também nesse momento nós estamos a trabalhar o nosso plano de ação para este ano. Neste preciso ano vamos tratar da admissão de novos órgãos, nesse caso, de novos membros para o Conselho Nacional da Juventude, e também a questão do secretário permanente. Em breve, nas próximas semanas, nós teremos a presença de um secretário permanente que irá dar trabalhos, a sequência dos trabalhos do Conselho Nacional da Juventude, e também vamos muito brevemente a informatização dos dados das organizações juvenis. Todas as organizações terão os seus dados, nesse caso, informatizados, de forma a nós reorganizarmos melhor o sector e, por conseguinte, vamos dar respostas mais adiante no sentido de nós consolidarmos essa união e nós trazermos mais coesão para o seio da juventude.
Calixto, você é uma pessoa muito engajada, né, no associativismo. Qual é a importância para o jovem a estar envolvido desde muito cedo com a comunidade, com o associativismo, principalmente aí em São Tomé? Para quem está ouvindo, para aqueles santomenses que ainda não estão envolvidos ainda em nenhuma associação, qual é a importância de participar?
O associativismo é muito importante. Eu falo e falo por experiência própria. Eu comecei muito cedo. Desde a Associação de Estudantes do Liceu Nacional, eu comecei como secretário-geral. É muito importante porque o associativismo e voluntariado, a gente faz por paixão. A gente faz e isso ajuda-nos a desenvolver outras capacidades que até então nós não sabemos que existia nós. A capacidade de liderança e de estar com o público, lidar com as pessoas, a gente desenvolve essas capacidades no coletivo. Na comunidade, nesse caso. E daí que, em São Tomé, eu aconselho os jovens a pertencerem, a recorrer, possível, às organizações estudantis das zonas e os escuteiros. Eu, principalmente, entendo e reconheço a importância do associativismo para a vida de cada jovem. Para além de ter estas vantagens, que é o desenvolvimento da capacidade intelectual também dos jovens, isso ajuda-nos também a ter uma visão mais ampla do país e do mundo, por assim dizer. Nós estaremos em melhores condições de dar respostas sobre determinadas matérias e, em muitos casos, nós trocamos experiências com jovens que vêm de outras ONGs fora do país. E é muito importante, é indispensável, até se assim quisermos dizer, o associativismo na vida de um jovem que está começando. E por isso é muito importante começarmos muito cedo no associativismo.
E por questão do Calixto Nascimento, a música com que vamos chegando ao fim é de Kalema Bomukele.
Entramos-nos no meio do mar, duas ilhas que formam um país. Tudo que precisamos está lá, é só acreditarmos e seguir. Vamos dar as mãos num só coração. Como que ele ni escola, ni traba, e ni duro quaco nunca por fé. vamos conseguir, pois vamos ver. São Tomé e Príncipe a desenvolver. Futuro, força, noco, closo, no. Vamos querer, ni escola, ni clava, e ni turu quarto no capô. Non te cacao, non te banà, non te coco, non te varopaia, non te tela, non te agua. Coco já fruta e café, e aqua com no capo fé, futuro com a sé.
E com a música de Kalema nos despedimos. Foi a emissão vespertina, serviço em português da Voz da América, domingo 11 de março de 2018. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na antena, para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.